Amém.
Então, o assunto hoje é o seguinte. E eu quero que vocês discutam isso. Primeiro, três perguntas nós queríamos fazer. Três. Quer escrever lá? Quem tem uma letra legível? Poema é meio ilegível. Legível. Né? Então, a primeira pergunta seria: apaga. Alguém está chamando. Tem o dito, hein? Então, a primeira pergunta é: o casal. Marido e mulher devem buscar a Deus juntos ou individualmente? Segunda pergunta. Você acredita que o namorado da sua filha ou a namorada da sua filha vai buscar a Deus depois de se casar? O namorado ou a namorada vai buscar a Deus depois de se casar? Isso quer dizer que ela ou ele não busca a Deus, não busca antes, né? Ele não busca a Deus antes, mas você acredita que depois de se casar ele vai buscar ou ela vai buscar? Terceira e última pergunta: o que é buscar a Deus? Amém? Porque às vezes a gente fala buscar a Deus, e se você não sabe o que é buscar a Deus. Muita gente acaba cometendo um erro enorme, muita gente acaba, né, cometendo um mal terrível por não acreditar, por não levar a sério esse detalhe. Esse é uma coisa fundamental. Certo? E eu quero ler um versículo para vocês aqui, um versículo que está no Salmo 69. Alguns versículos, né? Começa no Salmo 69, no versículo 32, a partir do 32. Amém? Se você, meu irmão, não tomar jeito, amém? Se a gente não levar a sério, não tem erro, não. Não tem não. Deus, nós acreditamos em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. O que nos faz acreditar em Deus? É que as coisas Mas a melhor maneira de acreditar em Deus é ver que tudo aquilo que está escrito, ou que Deus tem falado, acontece. Tudo acontece. E você só tem uma salvação. Só uma salvação. Ou você obedece a Deus e seja salvo, ou você não obedece a Deus e vai, com certeza, se dar mal. Tem nós, eu falo isso é para a igreja. Aliás, aonde mora, onde é que fica, eu entendo que os ímpios não são os egípcios, não. O problema dos justos e os ímpios, eles estão juntos, o joio e o trigo. O ímpio, ele está no meio da gente, o ímpio. Certo? O ímpio é aquele que está no meio da gente e não obedece. É isso que eu entendo por ímpio. Porque lá fora, ele não está ouvindo o evangelho, não está ouvindo nada. Ele lá não tem nem. São os pecadores, são aqueles que nunca ouviu a palavra, ele não tem pecado, porque ele não ouviu. Ninguém falou com ele. Então, quem realmente está pecando somos nós, que ouvimos e não obedecemos. É a gente que, o ímpio, está no meio de nós. Então, vamos lá. Vejam isto os mansos e se alegram. Vós que buscais a Deus, reviva o vosso coração. Na sua tradução aí, deve estar um pouquinho diferente. Alegra você que busca a Deus, porque o seu coração viverá. Né? É assim? Alegra você que busca a Deus, porque o seu coração viverá. E eu vou, não está escrito aí não, mas eu vou dizer para você: entristeça o seu coração, você que não busca Deus, você que não busca Deus, você que está, certo? Perdendo às vezes o tempo e não está buscando Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreze os seus, embora sejam prisioneiros. Então nós estamos, embora você seja um pecador, embora você esteja fazendo às vezes a coisa errada, embora você esteja errando, mas você está buscando a Deus. Amém? Isso significa que você está lutando contra o pecado. Você está errando, está fazendo a coisa errada, mas você está buscando a Deus. Então, alegra o seu coração, porque Deus está dizendo, alegra o seu coração, porque só de fazer isso, já tem uma certeza de que o seu coração viverá. Isso quer dizer, você vai ser salvo. Bem, nós somos justificados, não é pelas coisinhas certinhas que nós fazemos, não. É pelo buscar a Deus. Mas você tem que buscar a Deus com seriedade, tem que buscar a Deus com seriedade. Com muita seriedade mesmo. Às vezes com lágrimas, às vezes com dor. Amém? Buscar a Deus com seriedade mesmo. Eu volto a dizer. Nós não somos justificados, ou seja, não somos aprovados, não é pelas coisas certinhas que a gente faz, não. Levanta dizendo, venha cedo. Né, lê um pouco, meio-dia ora, 3 horas lê, 6 horas ora. Não é pelas coisas certinhas que a gente faz, não. É pelo que a gente busca Deus. Um pouquinho então, nós estamos respondendo ali a pergunta, vocês vão responder. Ele diz aqui: você pode ter certeza, o seu coração pode ficar alegre, o seu coração pode ficar feliz, porque você erra muito, mas você busca Deus. Você busca Deus, você erra, erra. Mas você é uma pessoa que busca Deus. Agora, se a pessoa, se você erra e não busca Deus, aí está perdido, né? Além de não buscar Deus, ainda erra. Porque Deus ouve os necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem-no, os céus e a terra, os mares, tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a igreja, Sião, e edificará as cidades de Judá. E ali habitarão os seus servos e a possuirão. Né? Herdá-la a descendência de seus servos. Os que amam o seu nome habitarão nela. Aqueles que buscam a Deus. Amém, gente? Amém. Então vamos agora conversar. Eu não vou. Ele não vai ficar aqui pregando, falando, né? Embora seja mais como. Mas vamos prestar atenção. Primeiro, o casal, marido e mulher, devem buscar a Deus juntos ou individualmente? Quando ele fala marido e mulher, inclui também o
filho. Namorado e namorada? Namorado.
Casal, né? Namorado, porque o namorado e a namorada tá, estão aqui. Depois, então, vamos passar para outra pergunta. Mas, então, vocês, o casal, marido e mulher, ou então o casal, homem e mulher, devem buscar a Deus juntos ou individualmente? Quem não quer responder, pergunta. Quem não sabe, pergunta. Essa reunião tem que ser participativa. Participativa. Essa reunião tem que ser participativa. Quem quer?
Porque na pergunta 2, o senhor falou assim, como é que é? O namorado e a namorada devem buscar Deus depois de se casar. Então, o senhor considerou que antes eles não buscavam.
Foi. Você acredita que o namorado ou a namorada vai buscar a Deus depois de casar? Um ou outro, né? Um ou outro. Então nós temos a primeira parte e a segunda parte. A segunda parte, que é aquela do namorado, namorada, está olhando aí você como pai, você como mãe. Você como pai, imagina, por exemplo, você como pai, porque você acredita que o namorado ou a namorada vai buscar a Deus depois, né? E ali faltou engoliu, porque lá. Ou eu já pensei que eu tivesse falado. Como é que foi?
Você acredita que o namorado do seu filho ou filha vai buscar a Deus depois de se casar?
Seu cachorro. Isso. Aí, tá vendo? Então é de um outro ponto de vista. Você acredita que o namorado ou a namorada do seu filho vai buscar a Deus depois de se casar? Então, na primeira pergunta, pode incluir macho e fêmea, homem e mulher, na primeira pergunta. Na segunda pergunta, quem vai responder são só os pais. Os pais, na segunda pergunta, só vai responder os pais. Na terceira, o que é buscar a Deus vai ajudar todo mundo. Amém? Quer alguma coisa? Não. Então aí, quem quer? A pergunta primeira. Marido e mulher, devem buscar a Deus junto ou individualmente? Hã?
O certo, juntos, porém, individualmente também. Não é necessário que o esposo ou a esposa estejam juntos para que busque a Deus. Eu posso buscar a Deus no meu trabalho, dirigindo na estrada. Ela estando aqui em casa, ela pode fazer isso também. Agora, desde que o objetivo seja o único. Nós estamos individualmente, quando não juntos. Quando juntos, iremos juntos. Eu acho que é o ideal.
O que você concorda?
Tipo assim, eu acho que é juntos, desde que, por exemplo, seguir a mesma religião, estar na mesma igreja juntos. Mas quando nós estivermos separados, ele busca a parte dele e eu faço a minha parte, buscando também.
Não obstante também que os dois, o casal, unindo, né, uma só carne, estando eu buscando a Deus, ela também está.
É. Uma resposta, inteligente, uma resposta boa. É, por exemplo, no que diz respeito à igreja, no que diz respeito a ponto de vista, por exemplo, ela está falando que religião, no que diz respeito a ponto de vista. Por exemplo, se eu estou buscando a Deus lá no Espiritismo e a mulher está buscando a Deus, tem casal que admite, né? Tem casal que não, minha mulher é uma benção, está na Universal. Eu também busco a Deus, eu estou ali no Espiritismo. Então, eles não estão buscando a Deus juntos. Né? Estão separados. Então, no que diz respeito à igreja, né, povo, então isso aqui é interessante observar no que diz respeito à igreja, no que diz respeito a povo, no que diz respeito a lugar, eles devem estar juntos.
Por exemplo, o senhor deu, um vai para o Espiritismo, o outro vai para outra igreja, denominação, eles estão nem juntos nem individualmente. Porque cada um está fazendo conforme o seu jeito. Porque o que está no Espiritismo e o que está na igreja evangélica, seja ela qual for, eles não estão buscando a Deus nem juntos, nem individualmente.
E às vezes ele pensa que ele acha que está, né? Ele pensa que está. Né? A pessoa pensa que está. Não é assim? E às vezes, até estar. Ele vai lá, procura e não acha. Vai no outro lugar. Se ele realmente estiver buscando a Deus, ele pode andar por aí todo e não encontrar. Né? Ele vai encontrar Deus onde Deus estiver. Né? A gente só vai encontrar Deus onde Deus estiver. Como é que eu vou encontrar Deus onde Deus não está? Eu só vou encontrar Deus onde Deus estiver. Eu posso chegar e perguntar: o senhor está aqui? O senhor vai me responder. Enquanto eu não responder, eu não vou ficar. Não é assim? Eu vou ficar aqui se o senhor disser para mim que o senhor está aqui, ué. E você pode passar em muitos lugares. E quando Deus realmente mostrar para você que ele está aqui, aí você fica ali onde Deus diz para você que ele está. Né? Amém. Você acha que a pergunta, você deve buscar a Deus, o casal, marido e mulher, devem buscar a Deus, juntos ou separados?
É, eu concordo com o que ele falou ali, mas eu acho interessante, como casal, a gente ter essa preocupação de buscar Deus juntos, né? Separar um tempo para realmente buscar Deus, para um ajudar o outro, um estar incentivando o outro, fortalecendo o outro. Com certeza, quando você começa a buscar Deus e separa um tempo junto ali com sua esposa, você aproveita para conhecer ela mais, para estar mais perto dela, para aumentar ainda mais aquele laço familiar. Acho que é muito bom, interessante. A conclusão é que você deve buscar Deus separado, como ele falou, mas a oportunidade que você tiver para buscar Deus junto, que faça.
Amém. E aí, tá bom?
Eu acho que tem que buscar junto. Porque a partir do momento que você casa, você constitui uma família, sua família passa a ser você e sua esposa. Então os dois vão buscar junto. Quando você não. Isso. Em todo sentido. Quando você não estiver com ela, você vai buscar Deus. Mas a partir do momento que você está com ela, você tem que buscar a Deus junto.
Individual. Ai, porque é muito difícil buscar junto, viu? Se você for buscar junto, você desanima. Eu acho bem difícil quando eu estou buscando junto. Porque a gente espera um do outro demais, entendeu?
Eu acho que a menina falou, é a mesma fé, junto assim, com a igreja, mas individualmente também, irmão. Cada um tem sua hora de buscar a Deus.
A pergunta é, o casal, marido e mulher, devem buscar a Deus juntos ou individualmente?
Não sei não qual vai ser a resposta do senhor, não. Eu não sei qual que vai ser a resposta, não. Mas eu acredito que buscando a Deus individualmente, automaticamente o marido e a mulher tem muito mais chance de buscar a Deus junto. Se um busca individualmente e o outro busca individualmente também, eu acredito que tem mais chance dos dois estarem juntos buscando a Deus.
Amém. Né? Presta atenção na... Hã? Como é que é?
Artigo 10. Resposta... O Bibi também concordou.
Eu também concordo. Eu acho que quem não busca a Deus individualmente, nunca vai buscar em conjunto. E tem esse lado também que a Loriana falou. As coisas não são tão fáceis. Então, assim, nós vamos buscar Deus junto. É muito difícil um casal, por causa do mundo que a gente vive, por causa da situação, da tribulação, da carne. É muito difícil falar assim, vamos tirar um tempo para a gente buscar Deus. Não faz isso. E Jesus falou, não espera por ninguém, nem pai, nem mãe, nem nada. Então, se tiver que optar por um dos dois, se não tiver meio termo, eu falo individualmente.
Amém. Vamos então encerrar esse assunto. Essa parte, encerrar essa parte da seguinte forma. No que diz respeito a lugar, nós vamos concordar com o casal ali, no que diz respeito a lugar, o ideal é que eles busquem a Deus no mesmo lugar. Por exemplo, vamos ali buscar a Deus no Espiritismo? Então vamos. Aí nós vamos lá para o Espírita, o Espiritismo, sei lá, e vamos buscar a Deus lá. Se não acharmos, não a encontramos aqui. Agora vamos aonde? Vamos lá na Igreja Católica. Vamos lá, né? O ideal é que os dois, porque os dois estão com o mesmo jugo, né? O mesmo jugo. Os dois estão onde um vai, o outro deve ir. Isso aí já é um ponto positivo, já é um ponto que une o casal. Vamos errar os dois juntos, vamos acertar os dois juntos. Esse é um ponto positivo. Certo? Então, principalmente, se a mulher, nesse caso, submete o marido vai onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Então, é importante esse aspecto. Agora, quando chegou ali, ó, é aqui. Então vamos. Aí separa. Aí separa para buscar Deus. Certo? Aí busca Deus. Quem puder mais, busque mais. Aí busca Deus. Mas busca Deus mesmo com gosto de gás. Porque se ficar um esperando pelo outro, aí é um perigo. Se ficar um esperando pelo outro, por exemplo. Um é aquele que está buscando a Deus, ele se santifica, ele se consagra, sabe, ele ora, ele acorda. Porque como é que você vai acordar? Você acorda de madrugada para orar. Aí você vai acordar o. Marta, não, eu não estou aguentando. Ele não tem disposição. Se ele acordar, ele não vai conseguir fazer o que você está pronto para fazer. Você está disposto, você está com vontade. Ele não, ele está morrendo. Sabe? Então não adianta. Aí levanta de manhã, você levanta, põe o relógio para despertar, para ir para a reunião. Você tá, etc. Aí você vai chamar ele. Bem. Está roncando, né? Bem, vamos para a reunião. Bem, aí você vem, às vezes até vem, mas vem com má vontade, aí vem com preguiça, aí vem, em vez de te ajudar, vai atrapalhar, né? Em vez de te ajudar, atrapalhar. Você, e aí começa a desanimar você, aí começa, sabe, começa a prejudicar você. Começa a prejudicar, em vez de contribuir, começa a prejudicar. Então, no que diz respeito a lugar, no que diz respeito à direção, como a menina falou ali, como é que é o nome? Seu filho, esqueci. Ah, é. Né? Marielle, né? Então, no que diz respeito à direção, lugar, tal, etc. O ideal é que os dois estejam juntos. Por quê? Porque um dá carona pro outro, né? Um vai, o outro dá recado, um anota, ou eu não pude ir, você anotou, etc. Tal. Então, é muito positivo. Por isso é que, né, Abraão pegou para Isaac alguém que fosse do meio. O ideal é que a pessoa case com alguém que é do meio. Ou arrume a sua companheira alguém que seja do meio. Agora, do ponto de vista, qual o outro ponto de vista que eu falei? Qual o outro ponto de vista? Ponto de vista, lugar. Tá. Agora, no ponto de vista, qual o outro que eu falei? Wilma. Isso. No que diz respeito à busca pessoal, a satisfação pessoal, presta atenção, no que diz respeito à satisfação pessoal individual, não espera não, você, um atrapalha o outro, um prejudica o outro, um, sabe, um estava indo tão bem, aí, não, acaba acompanhando, um pouquinho, não sei o que tal, acaba cedendo. Aí eu não sei o que, tá, aí vai cedendo. E atrapalha. Não é bom, não. Amém? Acorda de madrugada, às vezes, imagina, por exemplo, a mulher acorda de madrugada, o marido fica nem sabendo. É bom que ele nem saiba. Entendeu? Ele larga de ser besta. Né? E você, ó, busca Deus. Pronto. Ele vai perceber, se ele quiser, se ele for inteligente, ele vai perceber que você busca Deus. Ele vai ver que você busca Deus. Não fica esperando, não. E o contrário, mesma coisa. Amém? E o contrário, mesma coisa. Se ficar envolvido um com o outro, se ficar dependendo um do outro,
ninguém vai. Nenhum dos dois.
Tá. Pra gente encerrar o assunto. Concorda?
Amém. Amém.
É verdade?
Amém. Verdade.
Amém.
Exemplo?
Amém.
Concordo. Verdade.
Amém?
Amém.
Ninguém quer dar exemplo?
Amém.
Amém.
Testemunha, hein? Nada? Amém? Gente, verdade ou não? Então pronto. Morreu? Verdade, Suzy?
Eu estava falando da Disse, você estava comentando aqui, tanto que é verdade, né? E às vezes até tá bom o envolvimento. Às vezes, assim, até tá bom, tá tão bom, que nem um busca, nem o outro também, entendeu? Bom, que é impressionante o quanto você não pode depender do outro, quanto você tem que buscar sozinho. Porque você, até o sentimento, assim, até a angústia, a tristeza, não vai coincidir. É muito difícil, pode até coincidir. Mas as coisas vão ser muito individuais. Então, assim, aí você tem que buscar na hora que você está precisando. Aí você quer que ele precise naquela mesma hora. Ah, então, o tanto que nós precisamos de estar individualmente, em todos os sentidos, nós buscamos.
É bem lembrada essa questão. Por exemplo, às vezes você está angustiado, seu marido não. Ou então você está angustiada e ele não. E aquilo vai te levar a clamar, vai te levar, sabe, a um choro, né, uma coisa assim. E o marido não. O marido não está passando por isso. Às vezes ele até sente, vê você assim naquela situação, ele até sente e tal, mas deita e dorme. Fica muito sentido, pesaroso, mas deita e dorme, não é não, filho? E você, às vezes, está angustiada. O que vai fazer? Ele vai dormir e você, né, Deus abençoe, durma com Deus, e você vai para a oração, você vai botar o joelho no chão, você vai chorar, você vai pedir a Deus. Por quê? Aquilo está afetando você e não ele. Bem? Concorda ou não? Isso é verdade. É muita verdade, muito verdadeiro. Exemplo, para poder fechar. Jesus e a igreja. Sempre você vai ter resposta. Amém? Nós somos. Nós cantamos agora mesmo. Tem quanto que nós cantamos? Não quero ser maior do que o meu Senhor. Quer mais? Modelo. E a gente então tem sempre resposta dele. Jesus, se ele fosse esperar pela igreja, se fosse, você vê, naquela hora ele lá angustiado, tal, os discípulos, oh, vamos orar, tal, etc. Ora por mim, os discípulos. Eles não estavam sentindo o que Jesus estava sentindo. Eles não estavam com o mesmo peso. Eles foram dormir, eles estavam lá com sono. Eles foram dormir. E Jesus foi orar. Ele não esperou pela igreja. Está certo? Então o exemplo que a gente tem é 10. O exemplo é 100%. Porque é nele que nós espelhamos. Ele que é o modelo para nós. Segundo, você acredita que o namorado ou a namorada do seu filho vai buscar a Deus depois de se casar? Vai? Você acredita?
Não, eu acho assim, por exemplo, o namorado da minha irmã, ele entrou na igreja só para conseguir namorar com ela. Depois que ele conseguiu, ele saiu e ainda tentou levá-la para o mundo. Então, eu acho assim, se ele for falso, se ele estiver querendo só ela, com certeza, depois que ele conseguir, ele vai desistir. Agora, se o intuito dele realmente é buscar a Deus, ele vai continuar com essa intenção de buscar a Deus. É relativo.
Aí volta a questão do círculo. Se meus filhos, por exemplo, que eu só tenho meia dúzia, eles conhecerem pessoas onde frequentam, naturalmente, é mais fácil agora. Depois, por exemplo, uma jovem casar com um rapaz que não é crente, pensando que ele vai vir para a igreja, só se for por muita dor. Do contrário, ele não virá.
Amém. Então você não acredita?
Não.
Não. Não acredito. É. Amém. Amém. Tá bom.
Pode ser o caso que vem. Por que não? Acreditem. Do mesmo jeito que eu creio, eu criei na palavra, ele pode crer. Não. Não, porque deixa eu explicar para o senhor. Ele teve um tempo todinho, né, quando estava namorando, para buscar. Se ele não quis, depois de casado, então vai ser difícil. Mas é uma coisa assim, meio assim. É difícil. Acredito.
Amém. Você acredita?
Eu não acredito, não.
Amém. Você acredita, humilde? Acredita, humilde? Você acredita, Rosimeire? Não. Isso. Ó. Você acredita?
Não. Não, não vai, Senhor.
Pode acontecer. Pode acontecer, como. Pode acontecer. Né? Ou arte. Né? Aconteceu. É um. Pode acontecer, ué. Né? Pode acontecer. Mas, né?
É igual o senhor falou. Pode acontecer.
Para Deus é possível.
Mas é bem complicado. É bem complicado. Né?
Então a pergunta é: você acredita que é o namorado ou a namorada? Cadê? Aqui no. Pessoal antigo não vem na reunião de casais, não precisa. Pessoal mais velho não vem na reunião de casais, não precisa. É só os mais novos.
Como eu estou nessa situação, né, lá em casa, eu quero perguntar o seguinte: é buscar mesmo, ou às vezes também tem assim, um jovem que senta aqui, aí as meninas pensam que estão buscando, casa e some, como muitos fazem, né? É isso aí que eu quero perguntar.
Daqui um pouquinho nós vamos ver a terceira pergunta, que é buscar Deus.
Isso aí?
Nós vamos escutar a terceira, que é o que é buscar a Deus. Mas você acredita?
É igual ele estava falando, teve a pergunta antes, né? Se ele não busca a Deus antes, piorou depois. É mais fácil realmente levar.
Esse caso aí que você está falando, você está considerando que ele não busca a Deus antes? Não busca antes.
Eu não. Espera aí, porque se eu responder a pergunta. Se eu responder a pergunta, não adianta eu perguntar. Então, você acredita que o namorado ou a namorada do seu filho vai buscar a Deus depois de se casar?
Disso. A resposta depende disso. Se a pessoa com a qual a minha filha vai se casar.
Só vou fazer uma pergunta. Você acha que a Luciana busca a Deus?
Busca.
E ela vai buscar a Deus depois. Então, se ela busca a Deus, você acredita que ela vai buscar? Continuar?
A possibilidade dela continuar buscando é grande.
Amém. Você acha que o Elon busca a Deus?
Com certeza.
Amém, né? Amém, aleluia. E você acha que ele vai continuar buscando a Deus depois?
Sim, eu acredito.
Amém. É. Amém. Amém. Diz que pode buscar, comprar geladeira. Você acredita? Acredita? Que o namorado, a namorada. Porque é ruim aqui, porque assim, só quem tem filha.
Moça.
É. Suzane, por exemplo, tem o Rudá, né? Assim, nós, a maioria, não tem nem filho ainda, é o caso do Epson ali, certo? Mas, você acredita que o namorado da sua filha vai buscar Deus depois de casar?
Não, não busca não. De jeito nenhum.
Você acredita?
Acredito também não.
Se ele não busca...
Depois não, de jeito nenhum.
É claro que é o seguinte, você acredita que o namorado ou a namorada do seu filho vai buscar a Deus, isso significa que ele não busca, isso significa que ele não busca, a própria pergunta está dizendo, Você acredita que ele vai buscar a Deus? Agora, por isso que eu falei, o que é buscar a Deus? O que é buscar a Deus? Que às vezes a pessoa está aqui dentro, e às vezes a pessoa está aqui. Judas buscava a Deus?
Não, não.
Judas não buscava a Deus, estava ali. Coitado da mulher que casou com ele, né? Então, Judas não buscava a Deus. Judas estava ali e não buscava Deus. Então, é preciso saber o que é buscar a Deus. É preciso realmente saber o que significa buscar a Deus. Que aí você vai saber. Se ele busca a Deus, ele vai buscar a Deus enquanto ele viver. Solteiro, casado, sabe? Atravessado, desprezado, arrebentado, tá lascado. Se ele busca a Deus, se realmente busca a Deus, você pode ali ter certeza, pode com certeza amarrar sua égua ali que da mesma forma. Da mesma forma, a mulher, se ela busca a Deus, ela vai buscar a Deus. Se ela busca, então você precisa saber o que significa buscar a Deus. Amém? Concorda? Então, para vocês que ainda não se casaram, ou para vocês que já se casaram, pretende arrumar, às vezes, a vida de casado, para vocês que já foram mordidos pela serpente, precisa de ter muito juízo. Porque não é possível, tanto que Deus tem ensinado, tem orientado, tem falado conosco, e ainda assim a gente não aprende. Ainda assim, na fé. Vamos falar um pouquinho agora. O que é buscar a Deus? Porque às vezes você está no meio da gente. Está no meio da gente. E não busca a Deus. O marido sabe que a mulher não busca a Deus. Às vezes o homem sabe que a mulher não busca a Deus. Casado, já estão, não teve jeito, acabou. Agora está assim. E o namorado também, às vezes, sabe. Ou não sabe, se não sabe, está sendo enganado, porque tem que saber. O marido, a namorada e a namorada estão sabendo que a namorada não busca Deus. E o homem, o namorado não busca Deus. Mas, para não correr o risco de um ficar sem o outro, né? Quem mais sabe é quem busca a Deus. Então presta atenção. Às vezes, por exemplo, Jesus sabia perfeitamente que a namorada dele. Quem era a namorada de Jesus? Ele sabia perfeitamente qual era a namorada dele que buscava a Deus. Ele sabia, dentre as namoradas dele, ele sabia que ela não busca Deus. Aquele ali busca Deus. Pedro, ele sabia que Pedro buscava Deus. Tanto é que ele chegou e disse, né, Pedro, você me ama? Então, eu vou deixar com você a chave, eu vou deixar com você os cuidados com as minhas ovelhas, eu vou encarregar você disso, daquilo. Mas Judas, eu não lembro de Jesus ter menor confiança nele. Amém? Então é preciso que a gente saiba realmente que é buscar a Deus. E ter, às vezes, até a franqueza de dizer um para o outro: olha, eu não vou casar com você.
vou casar com você, tá, já, tô, já decidi, vou correr esse risco, mas você não busca Deus não, meu irmão. Tá vendo? Eu estou disposto, vou correr esse risco, tá, mas você não busca Deus não, minha irmã. Tá vendo? Acho que você ainda nem sabe o que é buscar Deus. Amém, gente? Eu falo isso para vocês, que todo casal, quase todos, com raríssimas exceções, que casaram no nosso meio, né? Ou às vezes depois de casado, ou então que já veio casado, tiveram a oportunidade de sentar diante de mim, tiveram a oportunidade de conversar comigo antes. Né? Eu percebia, né, esse não busca Deus. Para um eu tive até a franqueza de dizer: vai casar, mas nunca mais vai ver na reunião. Vai casar, vocês vão casar. Falei pessoalmente assim: vocês vão casar e eu vou fazer o casamento de vocês. Mas acabou. E não deu outro. Por quê? Porque eu via, eu sabia, eu estava vendo. Ué. Amém? A pessoa é fraca. Ou então a pessoa não busca Deus de jeito nenhum. Ou então a pessoa não tem a menor estrutura. Hein, gente? Então, quem não casou e quer ter segurança, porque quem já casou sabe a dificuldade que é conviver com o marido ou com a mulher que não busca Deus, sabe a dificuldade que é. E quem não se casou e tem a oportunidade de como chama, de escolher, tem a oportunidade de, né, vocês até exigir antes, espera aí, nós vamos casar, mas olha, vamos buscar a Deus. Eu vou buscar, você vai buscar, eu vamos buscar a Deus. Porque isso vai nos ajudar demais. Amém? Concorda? O que é buscar a Deus, gente?
O Senhor vai me corrigir. Mas buscar a Deus é ter um compromisso com Deus, é preocupar com as minhas atitudes, né? Meu exemplo. É saber aonde eu piso. É igual o Senhor falou, eu tenho que ter minha hora para falar com Deus. Se eu buscar a Deus, eu tenho que falar com Deus. Né? Então é isso aí. Eu acho que é essa vida separada, diferente.
Amém. Isso que o Vitor falou e acrescentando, é pessoa que preocupa, né, em fazer a vontade de Deus, em dar ouvido a Deus, o que Deus está falando. Pessoa que ora, uma pessoa que lê, uma pessoa que preocupa, que luta contra os seus pecados.
Amém. Concordo com o que ele falou.
Eu concordo com o que o Adriano falou, porque
buscar Deus, ele vai fazer de tudo para que o governo de Deus seja, né, a vida dele seja governada por Deus.
Amém. Muito bem.
Que concorda com, né? Concordo com o El, que concorda com o Adriano, que concordou parcialmente com o Vitor, mais alguma coisa, e que concorda com o bebê. Amém, bebê? Amém. Tá todo mundo dando a ideia, né, El? Então, buscar Deus,
o governo de Deus, a vontade de Deus,
deixar ele reinar, como você falava na reunião, né? Deixa ele reinar a sua vida. É isso aí. Não é também fazer uma coisa forçada, né? Uma camisa botuada, um vestido comprido, né? Na aparência. Isso aí é um engano total. Mas é eu no meu quartinho, independente do Paulinho, independente dos meus filhos, independente de nada.
Por exemplo, rezar um terço, né? Rezar um rosário é buscar Deus. Hã? Não, senhora? Bem, o que mais? E em Trindade a pé? Em Trindade a pé, não é buscar Deus?
Não. Acrescentando aí, é saber como Deus pensa, é buscar chegar até Ele, né? Saber onde Ele está.
Isso é bem interessante. Se eu disser para vocês que ninguém acertou até agora, hein? Se eu disser para vocês que ninguém acertou até agora, hã? Acredita? Como é que, o que é buscar Deus? O que é buscar Deus?
Eu acho que é buscar Deus. Vim em toda reunião saber tudo a respeito de Deus. Eu acho que é buscar Deus. Amém.
Amém. O que seria buscar Deus, irmão? Interessante. Olha, não estou falando aqui para atrapalhar você, não. Eu faço esse... Como é que fala? Esse... Como é que chama? Suspenso. É, hã? Drama. É. Eu faço esse suspenso todo, esse drama, para a pessoa nunca esquecer. Aí, quando a gente fala, ela nunca esquece. É verdade, isso é verdade. Depois.
Buscar Deus é ter a obediência, é a responsabilidade de sempre buscá-lo onde achá-lo, né? No caso, como a irmã disse, vir todas as reuniões, enfim, ler a Bíblia e ter a consciência que está em paz com Deus, e como se diz mesmo, em comunhão com Deus. Isso é buscar a Deus.
Amém, 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 amém. Enrolou?
Não, livre que quer.
Amém.
Eu acho que buscar Deus é procurar Deus. Buscar Deus é você ir atrás dele, procurar saber o que ele gosta, o que ele pensa, procurar saber tudo dele. Igual a irmã falou ali também, que é você procurar saber tudo a respeito, você ir nas reuniões, você buscar, procurar, ir atrás. Por aí.
Amém. O Everson, né, esquentou, aproximou bem ali. Seguinte, tem muitos deuses, muitos deuses, tem muitos deuses, mas só um é o Deus verdadeiro. Só um é o Deus. Tem muitos deuses, muitos senhores, muitos deuses. Mas não é Deus. Certo? Não é, porque Deus, na verdade, que fez o céu e a terra, o Deus Criador, Deus que fez o céu e a terra, né? O Onipotente, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, é só um, é só um. Por isso que religião tem muitas. Certo? Existem muitos caminhos, muitas direções. Mas Deus, só existe um.
Tá certo? Só existe um Deus. Então, quando você vai buscar a Deus, você vai buscar essa pessoa. Você tem que colocar na sua cabeça, assim, aquele que fez o céu e a terra, Deus Todo-Poderoso, Criador, o Senhor dos Senhores. E você vai procurar, você vai e chega. Não, não é esse. Não, não é esse. Não, não é esse. Não, não, não está aqui. Não, não está aqui. Não, não é esse. Não é assim, não é assim. Então você vai sabendo o que, que você está atrás. Por exemplo, eu perco essa aliança. Eu perco essa aliança aqui. E aí eu saio procurando a aliança. Aí o Vitor mostra para mim, é essa aqui? Não, não é. O outro me mostra uma aliança. Não, não é. O outro me mostra e vai me mostrando. Quando chega nessa aqui, não, é essa aqui. É essa aqui. Pode olhar que tem aí o meu nome. Tá. Aí é a minha aliança. Essa é a minha. Então, quando eu vou buscar Deus, eu preciso saber o que, que é que eu estou buscando. Tá certo? Então, por que que eu não rezo um terço? Porque eu sei que aquilo ali, eu não vou encontrar ele ali. Eu já sei que eu não vou encontrá-lo ali. Eu já sei que eu indo a pé à Trindade, não vou também encontrá-lo. E assim eu vou procurar, buscar onde é que eu devo achá-lo. Amém? Então, aí quando Jesus estava ali conversando com os discípulos, alguém chegou e disse para ele, Senhor, a sua família está te buscando. Os seus irmãos, o teu povo aí está buscando o Senhor. E a família dele buscava não Deus, e sim, presta atenção, a família dele não estava buscando a Deus, estava buscando quem? O filho, o homem, Jesus. E aquelas pessoas que estavam sentadas lá estavam buscando a Deus. Lembra quando ele tinha 12 anos? Que a família foi buscar ele, foi procurar ele, exatamente onde ele não estava. Se soubessem quem ele era, teria ido no lugar certinho, teria achado. Ele estava onde? No templo. Se eles soubessem, teriam ido buscar ele exatamente onde ele ia ser encontrado. E ele não foi encontrado. Eles foram procurar ele no outro lugar. Eles foram procurar ele ali, eles foram procurar ele aqui. Por exemplo, eu vou procurar Deus ali no carnaval? Eu vou procurar Deus ali não sei aonde? Eu vou procurar? Não, eu não vou procurar, porque eu tenho certeza. Eu vou procurar Deus nessa pessoa aqui? Não vou. Eu vou procurar Deus naquela pessoa ali? Não vou. Pelo jeito, pela maneira, pelo... Ó, não vou ali. Eu sei que não tá, Deus não está ali. Deus não está ali, Deus não está ali, Deus não está ali. Mas ali eu estou vendo Deus ali. Eu estou percebendo Deus ali. Eu estou achando que Deus está ali. Amém? Ele estava em Cristo. Deus estava em Cristo. E as pessoas, às vezes, passavam por ele e não via. As pessoas acabavam, ia procurar Deus lá não sei aonde, não sei aonde, e passavam por ele e não via. E ele estava ali. Amém? Ele estava em Cristo. Então, buscar Deus, meu irmão, é preciso saber o que significa buscar Deus. E aí você vai encontrar Deus, você vai achar Deus. E aí, você, uma mulher que busca Deus, às vezes não é... Olha, presta atenção. Às vezes você está vendo uma coisa... Um homem e uma mulher que busca Deus, que vai procurar, que vai ali ela está querendo achar. Amém? Maria, as duas Marias, uma delas viu ali Deus, a outra não viu. Uma viu e a outra não viu. A que viu, segurou, aproveitou o máximo. A que não viu, desprezou, desprezou. Então, buscar Deus até que você o encontra. E aí, quando você o encontrar, quando você o achar, a mulher lá na beira do poço, eu achei, eu encontrei. Ele falou tudo a meu respeito. Ele falou, olha, ele conhece a gente, ele sabe do passado da gente, ele sabe do futuro da gente. Ele, olha, eu encontrei o homem que eu estava buscando. E saiu correndo e foi para a cidade, sabe, contar para as pessoas que ela tinha encontrado ele. Bem, isso é que é buscar Deus. Porque Deus existe. Deus existe. Só que a hora que você encontrar Deus, você achar Deus, então, uma pessoa que está, sabe, às vezes não está querendo Deus, não. Está perdendo, às vezes, tempo, está envolvido com coisas, não sei o que, etc. Porque a pessoa pode trabalhar, pode fazer, pode, sabe, pode ter tudo, e ainda assim procurar e achar, encontrar Deus. Amém? Deu para explicar? Deu para poder explicar? Deu? Hã? Vocês concordam que muitas pessoas estão lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, e não está buscando a Deus? Vocês concordam que às vezes a pessoa pode estar orando, orando estrameladamente, como os fariseus estavam, e não estavam buscando a Deus? Amém? Talvez eles não soubessem quem era Deus. Amém? Que se as pessoas estivessem buscando a Deus no tempo de Jesus, teriam achado. Amém? Tem diferença? Deu para poder entender? Eu acho que deu, não deu?
Entendi que buscar a Deus é buscar uma pessoa, né? Vamos dizer, específica. Tem vários deuses. Qual Deus que eu estou procurando? Um único Deus, o Deus poderoso.
Às vezes se passam por Deus, o outro se fazem de Deus.
E aí eu vou procurar um lugar, né? Porque buscar é encontrar. Eu vou procurar esse lugar, essa pessoa, porque a gente sabe que Deus está na pessoa, que tenha Deus. Na hora que eu achar,
você vai usar todos os meios. Se isso, se ler um versículo, te ajuda. Porque depois que você está na direção, depois que você está no caminho, depois que você achou, aí você, a Bíblia diz, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus, né? Depois que você está na direção, depois que você está no caminho, depois que você sabe o que, que você quer, Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Olha aí, eu sei em quem eu tenho crido. Então muitos criam nisso, cria de maneira... Ele sabia em quem ele estava criando. E ele foi em cima, e foi em cima, e foi em cima. E achou. Amém? E quando você fala assim, eis-me aqui. Por quê? Achei o Senhor. Encontrei o Senhor. Amém, gente? Que coisa bonita. Coisa bonita mesmo. Uma reunião de casais fechou com chave de ouro. Amém? Amém, Paulo? Não é verdade?
tá aí nosso maior defeito. A gente nem sabe buscar a Deus e quer olhar no outro, achar que o outro busca a Deus ou não busca. Às vezes nós mesmos não sabemos nem, não encontramos Deus. Não sabemos nem o que era buscar a Deus, sinceramente. Eu achei que eu estava abafando, achei que eu sabia que era buscar a Deus. Hoje eu entendi assim, que é muito. O jeito que o senhor falou, eu entendi muito mais. Eu tenho que buscar, eu tenho que aproveitar aquela pessoa que eu estou vendo Deus dela. Eu vou aproveitar ela para me encontrar. Aí eu encontrando, o que, que eu faço? Eu encontro. Quando você encontra com Deus, aí você fala: Deus, Senhor, eu te encontrei. Aí você encontra e você tem Ele. Aí, exatamente. Então, essa busca é esse esforço, essa luta para você estar. É um versículo que te faz chegar até nele. Tudo que você escuta, é uma palavra que você escuta, fala: foi Deus que falou comigo. Então você tem que ir atrás aonde Ele está. Senão você não vai achar Ele mesmo. O primeiro caminho é esse. Às vezes é o primeiro que a gente resiste.
A diferença grande da religião. A religião a religião não nos revela Deus, né? Por exemplo, um outro exemplo interessante, que é quando Jesus andava com os discípulos. Então, foi Filipe que disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos quem? O que ele quer dizer com isso? Deus. Mostra-nos o Pai, quer dizer, mostra-nos Deus. O que Filipe queria? Deus. O que Filipe estava buscando? Deus. Mas Filipe estava ali encostadinho nele. Senhor, mostra-nos o Pai. Olha, tá. Mas quando ele disse: Filipe, há quanto tempo estou com você e você ainda disse: mostra-nos o Pai? Filipe falou: então, Senhor, era só isso que eu queria que o Senhor falasse. Porque, né? Era só isso que eu queria que o Senhor falasse. Porque eu já estava quase dizendo que era o Senhor. Amém? Já estava quase dizendo que era o Senhor, mas. Era só isso. A Bíblia diz que Filipe... O que Filipe fez? Olha lá. Olha para nós. Né? Amém? Mostra-nos o Pai. Então, gente, buscar a Deus. Buscar a Deus. Enquanto se pode achar, pergunta por Ele. Consulte. Hoje não é fácil. Olha, presta atenção, só um minutinho. Não é fácil crer que Jesus Cristo é Deus. Nem é fácil, não. Não é fácil crer que Jesus Cristo é Deus. A gente fala, mas eu garanto para você que não é fácil. Crer que Jesus Cristo é o Senhor. Não é fácil, não?
Jesus perguntou a Filipe. Aliás, Filipe perguntou a Jesus que queria ver Deus. Agora, Deus não é o Espírito Santo que está em Jesus, que está em nós?
É. Deus estava ali, naquela pessoa, certo? É. Deus estava ali, certo? Deus estava ali, naquela pessoa. Então, aquela pessoa era Deus, certo? Tem um Espírito nessa pessoa aqui. E essa pessoa é Dora. Tem uma pessoa, tem um Espírito nessa pessoa aqui, e essa pessoa é Marielle, certo? Então, o nome dessa pessoa é Marielle. Mas se o corpo da Marielle está aí, a Marielle continua. Amém? Então, quando o corpo de Jesus se desfez, Jesus continuou. E Jesus é Deus. O Espírito dele era Deus. Amém? Que estava nele. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo é Deus. Esse é o segredo de tudo. Deus, quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim já está condenado.
É se crer que eu sou. Se crer que eu sou, quem não crê que eu sou, morrerei por vosso pecado. Então, Jesus Cristo, esse é um problema seríssimo que existe, inclusive, o tal de chamar que Deus é trino. Deus não é trino. Tem denominações que chega a orar, Deus trino, Deus canta, Deus trino. E Deus não é trino. Deus é um só. Deus é único. Amém? Há um só Deus. Um só Senhor. Uma só fé. Um só coração. Um só Espírito. Só um é o Senhor. Só um é Deus. Amém? Deus estava ali naquele corpo. Amém? Rossini está aqui. Quando esse corpo se desfizer, Rossini continua. Lá na frente, se receber um outro corpo, diferente, vamos dizer assim, o mesmo corpo, tá, mas assim, né, menos desgastado, tá, vai ser o mesmo Rossini. Por quê? Porque o Espírito, Jesus falou, a carne para nada serve, o Espírito é que vivifica. É bom demais, gente. Nós precisamos aprender a buscar Deus. Amém? O que dá vida, o que dá vontade, o que dá conversão, o que dá conversão, o que dá disposição, o que dá vontade de buscar a Deus, o que dá força para poder não pecar, é buscar a Deus. É buscar a Deus. Às vezes você não está buscando a Deus. Amém? Só um minutinho. Só um minutinho. Fala aqui. Guarda a pergunta.
É João 14. Na minha Bíblia aqui ele não fez nada, não. Não.
Qual deles, quando ele disse, ele revelou e o adorou? Depois você acha para nós aí. Tomé. Você achou aí? Depois você acha aí para nós. Amém? E aí? Amém? Quando você encontrar. O estudante estava fazendo uma pergunta interessante ali, né? Porque a gente fica buscando a Deus. Quando você vai buscando a Deus. Buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Então, quando você encontrar realmente a Deus. Ele vai estar em você. Ele vai estar em você. Amém? Paulo fala assim, sofre dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, você vai buscando, vai buscando, vai buscando, vai buscando, tá, 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 etc. Com oração, com, né, com meditação, com leitura, invocando, fazendo orações, etc. E ele está crescendo, ele está se formando em você, até que ele se revela, né? Ele está se formando em você. Pois é, você pode, como você falou, eu ser o caminho, você me imitar, você me seguir, né? Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é assim? Então, ela está dando aqui uma observação interessante. Quem resiste a mim, né, quem não me ouve, não estou dizendo que eu tenho, você é que diz, você é que tem que julgar, você tem que analisar. Amém? Você que julga, você que analisa, você que pensa. Porque eu não posso de mim mesmo dizer que eu tenho Deus. O que eu achei, Deus. O que eu encontrei, Deus. A minha fé me diz. A minha fé, a minha convicção. Eu sei onde é que eu estou. Né? Eu posso me sentir de uma maneira. Agora, de repente, vocês é que vão julgar. Vocês é que vão julgar. E aí vocês fazer o quê? Vocês serão meus discípulos, meus imitadores. Vocês vão fazer como eu faço, vocês vão
se você entende que eu achei Deus, que eu encontrei Deus, vocês vão fazer isso, vão procurar imitar, vão procurar seguir, vão procurar ouvir, vão procurar obedecer. Paulo fala, né, eu sinto todo de parte, até que Cristo seja, porque a partir do momento em que Cristo for formado em você, você encontrou Deus, você não precisa mais de mim. Amém. Amém, né, gente? Amém. Mudou de assunto ou não? Parece que esquecemos das outras partes. Hã? Esquecendo, né? Por aí você vê, marido e mulher, fica um esperando pelo outro. Marido e mulher, às vezes, né? Um fica esperando pelo outro. Né, Uel? Às vezes, se um acha, passa para o outro. Ou então a outra acha, passa para um. Mas se ficar esperando um pelo outro, é perigoso. Vocês concordam? Amém, Rafael?
Amém. Falou. Com certeza.
Amém. Dora.
Bom.
Por que que a gente não convém ficar arrastando? Okay. De repente você fica aquele peso enorme, arrastando. Né? O pai, ou mãe, ou irmão, ou marido, mulher. E aí, você não vai? Foi exatamente isso que Jesus falou dos fariseus. Vocês não entram. Não deixa ninguém entrar. Igreja católica tem jeitinho. Igreja católica tem jeitinho. Uma vez, né, eu estava com dificuldade lá na igreja católica para poder sair. E Deus me revelou isso. Ó, não entra e não deixa ninguém entrar. Lá ninguém acha Deus ali não. Por quê? Porque eles não deixam. Quando a pessoa estiver encontrando Deus, eles podam a asa dela. Tira a asa dela. Amém. Porque eu comecei a buscar Deus na... Eu fiquei quase 2 anos buscando a Deus na... Mas eu sabia o que eu queria. Interessante, eu sabia o que eu queria. Não era crente, não. Eu queria Deus. Eu queria Deus. Nossa, eu fui a loucura. Eu queria Deus. Amém? Amém, gente? Amém? Deixa eu ir.
Ei, eu adoro. João 9,35. É o cego, né? Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é o Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou.
Quem é o Senhor? Ele falou: já tenho dito, eu sou o Senhor. E o Senhor é Deus. E ele?
O adorou.
E só se adora
a Deus.
Se ele adorou, é porque ele reconheceu que ele era. Amém. Amém, gente. Amém. Um beijo. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Eu creio que para vocês também foi um prazer estar com a gente. Amém? Depois fala que a reunião de casais não é importante. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Ninguém viu nem a hora passar. Amém, Milde? Rosimeire? Amém, Fia? O segredo é buscar a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso, querido, que está nos céus, santificado seja o teu nome, né? Que venha a nós o teu reino, Que seja feita a tua vontade, que todo homem busque a Deus. Se todo homem buscasse a Deus, com certeza teríamos uma vida diferente, teríamos uma terra diferente. Se todo homem desse ouvido a Deus e buscasse a Deus, ensinasse a sua casa a buscar a Deus, ensinasse seus filhos a buscar a Deus, na verdade, nós temos muita dificuldade, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Mas é bom saber que o nosso coração tem vivido, que nós temos ainda encontrado lugar para descansarmos, porque o Senhor nos tem ajudado a buscar a Deus. Louvarei o nome do Senhor com cântico, louvarei o Senhor com alegria, buscarei o Senhor de manhã, buscarei o Senhor durante o dia, ficarei atento a tudo para que eu possa ver o Senhor em tudo. Ficarei observando onde o Senhor não está, para que aquele lugar também eu tenha mais cuidado, eu tenha mais atenção. Buscarei o Senhor nas orações, invocarei o nome do Senhor. Farei tudo, Pai, para te conhecer melhor. Para saber quem é o Senhor. Para que cumpra em mim a tua vontade. Para que o Senhor seja exaltado. Para que o Senhor seja glorificado ainda mais através de mim, da igreja, dos meus irmãos. Pai, só o Senhor é Deus, só o teu nome é sobre todos os nomes, só o Senhor é Deus. Não há outro nome em quem nós possamos confiar. Não há outro nome. Santo é o teu nome. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor.
Quase posso te tocar. Tua graça em meu viver.